chama no alívio da dor de cabeça, chama no alívio da enxaqueca, chama a Neuza e a Neuza Deep, porque a vida te chama!
Pode Paraná, o podcast do G1 Paraná.
Em Guaratuba, que sai em todo o nosso litoral, ele é a principal personalidade. E eu não tô exagerando, afinal não é qualquer um que tenha uma cidade inteirinha aos seus pés, né? Eu sou o Caio Budel e neste episódio do Pode Paraná te convido a conhecer a história e as curiosidades que envolvem o Cristo Redentor de Guaratuba, um dos cartões postais do nosso estado. E para isso a gente precisa voltar aos idos dos anos 1950. O Guardião de Guaratuba foi instalado no alto do Morro do Brejatuba, em 23 de junho de 1953. A relevância do monumento lá é tanta que o local começou a ser chamado, claro, de Morro do Cristo. Mas antes de ser um cidadão guaratubano, o Cristo foi curitibano e nasceu pouco a pouco na garagem de uma casa do bairro Alto da Glória. Lá moravam João Fedato e Isvaldo Fedato, pai e filho que receberam a missão de construir um monumento de 8 metros, instalado a 38 metros de altura. E para contar como essa história começou, eu conversei com Marcos Fedato, que é sobrinho de Isvaldo e neto do João. Ele contou que a imagem foi encomendada por João Cândido Ferreira, que era presidente do estado, um cargo que hoje é equivalente ao que nós conhecemos como governador.
Ele queria presentear a cidade, ele gostava muito de Guaratuba e gostaria de presentear a cidade com um monumento, né, no alto do Morro do Brejatuba, que era um ponto, já era um ponto turístico, né, de Guaratuba. E aí fez essa solicitação para o meu tio, né, Isvaldo Fedato. O João Cândido não chegou a ver a obra concluída porque ele faleceu antes da montagem dessa obra, né? E aí a sua viúva, Josefa do Amaral Ferreira, ela quem doou propriamente a imagem para o município de Guaratuba.
O Marcos me contou que desde o pedido do então governador até a instalação do Cristo lá no alto do morro se passou cerca de um ano.
Foi concebido uma estátua feita de barro de 1 metro de altura aproximadamente e que serviu de modelo, né, para a estátua grande. Essa estátua de barro foi revestida de cimento pelo meu tio, com a ajuda do meu avô, João Fedato, e depois ela foi cortada em 7 anéis, e esses anéis, né, pequenos foram ampliados, né, dando origem à estátua atual de 8,30 metros de altura.
Agora imagine você, esses 7 anéis que o Marcos mencionou eram estruturas aí que pesavam cerca de 150 quilos. Pensem na complexidade que foi para naquela época transportar tudo isso. O Marcos lembrou que de caminhão, a viagem de Curitiba para Guaratuba durava cerca de 7 horas, coisa que hoje a gente faz aí em uma média de 2 horas de carro. Sem falar no esforço para subir as peças lá para cima do Morro do Brejatuba.
Esses anéis foram construídos então na garagem da casa do meu tio, Isvaldo Fedato, e transportados de caminhão até Guaratuba pela antiga estrada, né, de Joinville e de Garuva.
Bom, o transporte das peças deu certo, sem intercorrências, mas na hora de subir os anéis...
E esses anéis, então, foram transportados ao alto do morro por troncos de árvore colocados na subida, né? E puxados por corda até o alto do morro. Também seria interessante frisar que um desses anéis, ele arrebentou essa corda e ele caiu, né, do alto do morro, se despedaçando. Então, tiveram que voltar a Curitiba, reconstruir esse anel para fazer a montagem final, né?
Esse processo de subir os anéis foi feito por uma equipe de cerca de 10 homens, entre eles o senhor Aparício Alves, que é falecido, e o senhor João Gadotti, que tem mais de 90 anos e até hoje frequenta o morro, como lembra o Marcos.
Você está ouvindo o Pod Paraná, o podcast do G1 Paraná.
Santa Cruz é o altar, Breja Tuba, de onde Cristo então abençoa.
Esse trecho que você acabou de ouvir é do hino de Guaratuba. E bonita essa parte, né? De onde Cristo a amplidão abençoa. E aqui eu quero detalhar algumas curiosidades, justamente sobre esse ato, abençoar. A primeira é que o Cristo de Guaratuba, diferente de muitos outros cristos ao redor do nosso país, não está de braços abertos. Ele está com uma das mãos posicionada sobre o coração e a outra está estendida, de fato abençoando os munícipes de Guaratuba 24 horas por dia. A mão dele está direcionada para a principal avenida da cidade. A segunda curiosidade é que a direção dessas bênçãos do Cristo nem sempre foi a mesma de hoje. É que originalmente o monumento estava em outra posição, virado para a entrada da barra, para abençoar especialmente os pescadores que trabalhavam no mar. E por anos isso fomentou uma rixa entre os moradores do litoral, porque a estátua parecia abençoar mais Matinhos do que Guaratuba. Mas tudo isso mudou nos anos 2000, quando Cristo passou por uma grande revitalização e foi mudado de posição.
Existia uma, não vou dizer intriga, mas uma lenda urbana do pessoal de Matinhos, que o Cristo estava abençoando a Praia Mansa de Caiobá, né? E então o prefeito, o ex-prefeito Everson, sentiu a necessidade de fazer uma nova base, né, com um oratório embaixo, uma base mais alta, com um mirante, né, para as pessoas enxergarem melhor.
Acompanhar os brothers na casa tem sido uma viagem incrível. E fora dela, temos muitos destinos para conectar você com o Brasil e com o mundo. Dê uma espiadinha em latam.com. Escolha o seu próximo destino e acumule pontos no Latam Pass, o programa de fidelidade oficial da Latam Airlines, onde você também pode aproveitar benefícios exclusivos.
Toda Guaratuba e sua Bahia também. E nesse transporte, o braço direito do Cristo abençoaria a cidade e não a entrada da barra. A imagem foi cortada novamente nos Sete Anéis, foi feita uma restauração, né? Foi contratado um artista plástico de Curitiba para fazer essa desmontagem e essa montagem novamente, né?
E lembra que eu falei que o Cristo de Guaratuba está com a mão no coração? Então, quando ele estava sendo montado pela primeira vez, nesta mão foi colocado um frasco com água benta, retirado da Igreja Bicentenária de Guaratuba, que foi inaugurada em 1771, quando a cidade foi fundada.
Essa posição do braço direito estendido à frente foi uma sugestão da dona Josefa, né, do Amaral, viúva do ex-governador João Cândido, para que esse Cristo abençoasse a entrada da barra ali entre o mar e a baía de Guaratuba, né? Aonde os pescadores da região e naquelas datas específicas, né? 53, início dos anos 50, eles saíam diariamente para a sua pesca e para seu sustento, né? Então, uma mão no coração, a qual na montagem final da estátua foi colocado um vasilhame com água benta, retirado da Igreja Bicentenária ali, né? A igreja que foi inaugurada com a sua primeira missa em 29 de abril de 1771, quando da fundação da cidade, e foi trazido esse frasco com água benta da Igreja Bicentenária e colocado bem na altura do coração, onde está a mão dele. E o braço estendido à frente, justamente para abençoar os pescadores da época, né?
Para chegar no alto do morro e contemplar a imagem e a vista da imensidão, é necessário subir quase 200 degraus. Em 1991, Existia um elevador aos pés do morro que ajudava as pessoas a subirem, mas, segundo Marcos, ele precisou ser removido a pedido de um órgão ambiental fiscalizador, restando apenas as escadas que nós conhecemos hoje. No G1 você confere uma galeria que mostra como era esse elevador, além de fotos antigas da construção do Cristo. Bom, em 2021, para os moradores de Guaratuba e os turistas que não têm condições de subir até o topo, a prefeitura instalou um cristinho no início do morro. A imagem é igualzinha à que está no topo, mas só tem um metro. E essa nova imagem, que celebrou os 250 anos de fundação do município, foi feita exatamente no mesmo molde que o Oswaldo Fedato criou, lá no começo, o monumento original.
E no início de 2021, eu comecei a trabalhar como diretor técnico na Secretaria de Cultura e Turismo. A secretária Rocilbe Vervans sempre comentava das solicitações das pessoas com dificuldades de mobilidade de subir ao morro, fazer suas orações, fazer seus pedidos, né? E eu comentei com ela que no túmulo da família Fedato, no cemitério municipal de Curitiba, está colocada a estátua original que serviu de modelo para a estátua grande, né? E ela se interessou bastante e então nós entramos em contato com uma prima, filha do Oswaldo, Raquel Fedato, que nos comunicou, né, que a forma desta imagem foi doada pelo meu tio para o dono de uma empresa de ajardinamento ali no AU, no Cabral, AU, ali próximo à igreja do Cabral. E ela entraria em contato com essa pessoa para ver se ainda, desde 1953, se ainda tinha essa forma. E no mesmo dia ela ligou, feliz da vida, que conseguiu contato com essa pessoa e que ele tinha uma estátua do Cristo, né? Um pouco danificada, e que ele nos venderia essa estátua para que a gente trouxesse a Guaratuba, a restaurasse e colocasse ali, né, num pedestal ali próximo ao início da escadaria.
Legal demais a história do Cristo Redentor de Guaratuba, né? E longe de mim querer fazer intriga, mas a visão do nosso Cristo guaratubano não perde em nada para a de outros cartões postais mundialmente conhecidos, viu? Até a próxima!
Este episódio foi produzido e apresentado por Caio Budel. Natália Filippin ajudou na produção. A assistência técnica é de Maria Colombo. A finalização é de Tiago Ferreira e a edição de Ana Krieger. Na coordenação estão Bibiana Dionísio e Carlos Eduardo Guimarães. Na direção de jornalismo, Luciana Marangoni.
Você ouviu o Pod Paraná, o podcast do G1 Paraná.